ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe nessa sexta-feira, fechando o mês de janeiro, 31 de janeiro de 2025. E hoje é o chamado Ney Day, né? A chegada do Neymar ao Brasil, ele sendo apresentado numa grande festa na Vila Belmiro para os torcedores do Santos. E esse anúncio finalmente aconteceu de maneira oficial. O presidente Marcelo Teixeira e o próprio jogador já haviam feito publicações em suas respectivas redes sociais, mas ainda faltava o anúncio do perfil oficial do Santos. O retorno do atacante já vinha sendo anunciado desde a noite de ontem, com essas postagens. Hoje à tarde, o Santos fez uma nova publicação com narração de Neymar respondendo a um convite do Rei Pelé.
Oi, Rei, quanta saudade. Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo que vivi com vocês, de cada momento. Uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que eu não quero só lembrar, eu quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi. Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa, esses vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10, vai ser uma honra vestir esse manto sagrado que representa tanto para o Santos e para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando o seu legado, Rei. Eu vou, mas eu volto. Vocês se lembram, né? Pois bem, o príncipe tá de volta.
Santos e Neymar assinaram um contrato de 5 meses, válido até 30 de junho. O objetivo do astro é fazer o maior número possível de partidas, retomar a boa forma física e o ritmo de jogo. O Peixe vai disputar com o Neymar o Paulistão, a Copa do Brasil e as 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas não tem nada escrito que o contrato não pode ser ampliado. Isso pode acontecer, vai depender muito das questões da cabeça do próprio Neymar, né? Se pintar uma proposta de um grande clube europeu, eu imagino que ele vá voltar. Se não, ele pode continuar no futebol brasileiro até a próxima Copa do Mundo, pelo menos. O objetivo do Neymar é estar bem na Copa do Mundo de 2026. Rodrigo Campos, Luciana Zogaib, os dois estão comigo. Rodrigo, é importante demais essa volta do Neymar para o futebol brasileiro, para ele recuperar, né, esse condicionamento físico, ritmo de jogo, confiança, porque a idade para jogar bola ele ainda tem tranquilamente, 33. Tem muita lenha para queimar ainda, hein, Rodrigo? Boa noite.
Boa noite, André, Luciana, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Tem idade e tem futebol para jogar em alto nível por muito tempo ainda, até porque trata-se de um grande craque.
É um extra série, né?
Extra série. Mas a minha preocupação, e eu venho falando isso aqui, é como que ele vai chegar, com que cabeça o Neymar vai chegar, do adulto Neymar ou do garoto Ney, do menino Ney? Se chegar com a cabeça do menino Ney, de gostar de passear de barco, de dar uma de DJ, de inventar dancinhas e deixar futebol para segundo, terceiro, quarto plano, não vai ser legal, até porque o período é muito curto nesse primeiro contrato e, conforme você falou, nada impede de uma ampliação. Agora vem a dúvida: se ele tiver mal e nenhum clube da Europa o quiser, o contrato pode ser ampliado?
Pode.
Se ele tiver bem, um clube da Europa leva, provavelmente.
Se ele quiser ir também, né? Depende do clube.
Depende do clube, da proposta.
Se chegar uma proposta, do Barcelona.
É, exatamente.
Real Madrid, de um grande da Inglaterra, eu acho que ele vai. Agora, ele vai. Meio termo, acho que ele fica.
Mas se ele estiver jogando muita bola, um grande clube vai querer o Neymar.
Provavelmente.
E aí o Santos ficou apenas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro com o Neymar.
Mas vai ganhar muita coisa.
E não necessariamente ele vai jogar as 12 partidas.
É.
Então a gente tem que... É claro que eu tô muito feliz com o retorno dele ao futebol brasileiro.
Só o retorno
brasileiro
financeiro que
exatamente
o Dimitri já tá trazendo já é enorme.
Mas o que eu tô falando aqui é a questão técnica, a questão quanto que ele vai ser produtivo dentro das quatro linhas. Isso eu confesso que me preocupo, até porque foram muitas lesões ao longo dos últimos anos.
Mas você concorda que se ele jogar 50%...
Já vai ser diferenciado.
Já é o melhor jogador do Brasil?
Já é o melhor jogador do Brasil, não tenho a menor dúvida. Mas aí só depende dele, da cabeça. Ele não é mais o menino Ney, ele é o adulto Neymar. Se ele chegar com essa consciência e render 50% do que ele pode, para mim vai ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessas 12 primeiras rodadas.
Luciana Zogaib, Rodrigo citou aí noitadas, vida de DJ, barco, festa, ele vai jogar na cidade que ele ama, né? Que é Santos. Dá para ter tudo isso e futebol também, porque dancinha no campo eu nem reprovo, não. Acho que se estiver jogando bem, fizer o gol e dançar, tá tudo certo, né, Luciana? Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, dancinha no campo é o de menos, mas eu acho que ele já chega num outro momento. Ele até mesmo, numa entrevista recente que ele deu ao Baixinho, né, ele falou que ele tá num outro momento, mais caseiro, né? Vai ser pai novamente daqui a pouco, tá com uma bebê pequena. É claro que isso não impede, mas eu acho que ele chega num outro momento e eu acho que vai depender muito realmente disso, né? Dessa pressão que vai vir da torcida, de como ele vai reagir em campo, se ele vai conseguir realmente recuperar essa forma dele rapidamente, porque precisa ser rápido, porque são só 5 meses, né, de contrato. Sim, então sim. Precisa que ele comece a jogar rapidamente e vá adquirindo a forma. E aí, tudo pode acontecer, né? Assim como ele veio pra cá de uma maneira inesperada, né? Quem poderia dizer, né, um tempinho atrás que Neymar ia voltar pro Brasil, né? Ele também pode sair. Movimenta muita grana, movimenta muita mídia. Movimenta, não à toa, muitos chamavam ele de Neymídia, né? Ele movimenta muito, mas movimenta por mérito dele.
E as crianças o amam.
Sim. E até foi legal porque foi resgatado muito dos momentos do Neymar em campo no Brasil, né, por conta dessa volta dele, dos dribles, dos gols, das maravilhas que ele fez por aqui, que a gente possa ver isso de novo, né, ao vivo e a cores. Acho que todas as torcidas, a gente já falou isso aqui durante a semana toda, todas as torcidas do Brasil querem ver o Neymar, vai ser sucesso de público o Campeonato Brasileiro com ele em campo. Então a gente só tem a ganhar, então só tem a ficar feliz e esperar que realmente isso tudo possa se resumir no Neymar na Copa do Mundo, trazendo caneco pra gente.
E vou dar uns exemplos aqui, Rodrigo Campos. O Santos já coloca à disposição um plano de sócio-torcedor mais caro. Esse plano, pelo que eu soube, tinha 10 mil vagas, até porque a Vila Belmiro é pequena e é prioridade para ingresso e tal. Essas 10 mil vagas se esgotaram ontem.
Ontem.
Só ontem. Seguidores no Instagram, tinha 3 milhões e 300 mil. Abri agora aqui 4 milhões e 800 mil. Ganhou 1 milhão e meio de seguidores.
1 milhão e meio. Em
3 dias. No máximo 3 dias, 2 dias. Então, assim, venda de camisas. Pelo que eu soube assistindo as transmissões das lives agora da tarde lá, na Vila Belmiro tá acabando. Já não tem mais camisa para comprar do Neymar. Então, assim, só o que ele vai trazer desse retorno é um absurdo.
É um absurdo. Isso é inquestionável. O que eu falei no início foi o que ele vai render dentro de campo. Agora, o retorno de mídia, de financeiro...
Se você tivesse que apostar, acreditaria no Neymar?
Não apostaria.
Não apostaria? Não botaria a mão no fogo por ele?
Não apostaria, porque eu não sei. Eu quero ver como é que ele vai chegar. Entendeu? Volto a dizer, se ele chegar e falar, eu vou arrebentar aqui no
Acabou.
Santos. Vai jogar muito. Agora, se ele chegar, beleza, tô na área, tô aí pra me divertir 5 meses, não tem como botar a mão no fogo. O Neymar é uma incógnita, o que passa na cabeça dele?
Mas assim, até botando a Luciana também no papo, se ele quisesse ficar na boa, ele ficava na Arábia ganhando o salário milionário dele até acabar o contrato.
Com certeza. Eu acho que o ponto mesmo em questão é a parte física.
É.
Porque ele teve uma lesão grave e ele tá 2 anos sem jogar.
Sim.
Né? Então acho que o ponto mesmo, a dúvida mesmo é se ele consegue recuperar essa parte física por conta da lesão. Né? Se a lesão realmente ficou 100% curada e ele vai conseguir, ou vai começar a ter várias outras lesões em cadeia, como foi, ele voltou e teve um problema muscular. Então é tudo isso, é porque ele já não é mais o menino Ney, com a idade dele, talvez, né, possa pesar um pouco. Então acho que a minha desconfiança é mais em relação a essa questão física. Eu acho que em questão de vontade e tal, a prova é que ele abriu mão de muita coisa para estar no Santos, né?
E só um detalhe, quando eu falo que depende dele, ele teve várias lesões. Mas a gente já viu jogadores com lesões semelhantes ou até mais graves voltando.
Muitas vezes.
Então, ele tem 33 anos. Ele tem os melhores médicos do mundo à disposição, os melhores fisioterapeutas, preparadores físicos, ele tem tudo à disposição. Se ele quiser, aos 33 anos, ele vai voltar arrebentando, que ele é um baita jogador. Então a minha única dúvida é, ele quer ou ele não quer? Ele querendo vai ser, para mim, uma das melhores contratações dos últimos anos do futebol brasileiro, apesar do tempo curto, mas conforme você falou, pode ser ampliado.
E vou falar aqui da questão financeira, porque segundo a revista Forbes, durante a sua passagem de 1 ano e 5 meses lá no Al Hilal da Arábia Saudita, o Neymar recebeu 80 mil milhões de dólares, ou aproximadamente 474 milhões de reais em 1 ano e meio. No Santos, o que se diz é 1 milhão fixo por mês, mais dinheiro de camisa, de patrocinadores, que chegariam a mais ou menos 6 milhões de reais por mês. Então, assim, ele está abrindo mão de muito dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro? Vai. Mas quem ganha muito dinheiro, gasta muito dinheiro.
Gasta muito dinheiro.
Tem as empresas, tem as casas, não sei o
que. Avião, helicóptero.
Pro trabalhador.
Os padrões dele, ele está ganhando muito menos.
Os padrões normais de um brasileiro, você sai de 5 mil reais para 10 mil reais, é muita diferença.
É o dobro, né?
É o dobro. É. Agora, o cara que ganha 3 milhões vira 8 milhões, dimensiona isso. Só que os gastos são proporcionais.
São.
Entendeu? O luxo que ele...
Em qualquer circunstância, você falou do cara que ganha 5, passa a ganhar 10, ele passa a gastar mais.
Exatamente, é natural
se
isso.
Se ele voltar para 5, ele vai sentir muito.
Muito. Então, assim, o Neymar, ele é assessorado, ele não resolve isso tudo sozinho, obviamente. Mas ele tendo a cabeça no lugar, eu torço muito por ele, por tudo. Pelo fenômeno que é jogando bola, pelo menino que muitas vezes foi mal influenciado, até mesmo pelo pai em alguns momentos, que também foi muito útil em outros momentos, mas e um cara que sofreu lesões. Então a gente precisa acreditar que ele realmente quer jogar futebol, e ele jogando futebol, o Santos vai ganhar muito.
Bom, são 6h12 no horário de Brasília.
O que vem por aí?
Campeonato Carioca, amanhã tem Vasco e Volta Redonda, e o técnico Fábio Carille falou sobre a atuação de Zuccarello na vitória sobre o Macaé e garantiu, vai utilizar outros jovens valores das categorias de base.
Esses jovens vão ganhar espaço comigo. Pensei muito em colocar o Zuccarello, porque eu gosto de colocar quando já tá com mais treino comigo. Ele treinou muito pouco, veio da Taça São Paulo e muito pouco, e eu gosto de dar um suporte para que ele entre sempre e saiba muito bem o que fazer, né? Por exemplo, que eu já até brinquei com ele ali, ele foi rodar para o meio de campo e deixou o Payet correndo atrás do lateral, com 37 anos, aos 40 do segundo tempo, mas é um menino, né? Fui brincar com ele ali, ó, foi legal a estreia, vai voltar para a base, né? Brinquei com ele ali, mas é isso, eu gosto de dar um suporte melhor para que quando o atleta entrar dentro de campo ele está mais instruído naquilo que tem que fazer para dar um resultado melhor. Então vou ter muito cuidado nesse início, eu não estou conseguindo trabalhar, né, jogo em cima de jogo, mas daqui um pouquinho a gente vai ter uma semana aberta, vou estar mais perto desses jovens que estão vindo comigo aí, Lincoln, Luiz Gustavo, Helder, tem uns meninos aí que eu acompanhei, a Taça, acompanhei o trabalho ali do Ramon, os dias que eu cheguei dia 2 aqui no Rio de Janeiro, o grupo se apresentou dia 6, dia 2 acompanhei ali, tem bons meninos ali, né, eu vou estar sempre de olho.
Sobre a utilização do time considerado ideal no Vasco, Fábio Carille aponta o espaço entre os próximos jogos como fundamental para descansar o elenco cruzmaltino.
Olha como que vai dar uma espaçada agora, não tão grande, mas vai ser importante. Nós jogamos sábado, quarta e segunda. Isso vai ser bom para a gente recuperar, não vai ser quinta, domingo, quarta, né? Cada 2 dias um jogo. Então a gente joga sábado, clássico com o Fluminense em Brasília na quarta, e o jogo próximo ficou para segunda. Isso é bom. Aí essa questão vai ser muito pontual. De escutar o departamento médico, o departamento físico para tirar. Então agora, dificilmente eu faço isso outra vez. Dificilmente, né? Vamos esperar aí, rodada a rodada, para eu, junto com a comissão, escutar todo mundo e tomar a melhor decisão.
Bom, Vasco que está ali brigando pela liderança do campeonato justamente nessa partida. Se vencer, é líder. Ô, Luciana, acho que Vasco e Flamengo estão bem encaminhados no campeonato carioca, né?
Pois é, o Vasco voltou um pouco antes, né, que o Flamengo conseguiu também dar esse respiro, tá ali nessa parte de cima, que ainda vai ter muita movimentação nessa tabela, que agora vamos ter aí pra frente depois os clássicos, né, isso vai realmente definir. Agora é a briga ali da liderança, né, líder e vice-líder, o Volta Redonda, que venceu o Botafogo, né, empatou com o Fluminense, perdeu pro Flamengo e agora vai contra o Vasco tentar se manter ali naquele topo para poder voltar, né, a disputar uma semifinal de Campeonato Carioca, que ficou de fora no ano passado, né, depois de ter ficado 2 anos participando, ano passado ficou fora aí pro Nova Iguaçu e quer voltar a estar ali, né, nesse miolo.
É verdade. Ô Rodrigo, se a gente olhar pro Vasco, o meio campo do Vasco titular hoje é um meio campo de qualidade com Jair, Paulinho e Tietê, faz muita diferença, né?
É um excelente meio campo. Eu colocaria esses três jogadores jogando bem a mesma partida.
É meio caminho andado.
E para mim está entre os 5 melhores setores de meio campo do futebol brasileiro.
Concordo contigo.
O problema é
lá atrás.
É lá atrás e peças de reposição, porque esses três jogadores não aguentam 38 rodadas de um Campeonato Brasileiro, mais Sul-Americana, mais Copa do Brasil.
E quando coloca o Hugo Moura até vai bem agora. O Pocão também é um razoável, mas cai muito nível.
Cai muito nível. Então por isso que eu falo, para ganhar de repente um Campeonato Carioca, legal. É tiro curto. Agora, para pensar em voos mais altos no Campeonato Brasileiro, esquece. É um meio campo que, quando jogar junto e todos eles bem, volta a dizer, o Vasco tem excelentes chances de ganhar um jogo. Agora, não necessariamente eles vão jogar bem todas as partidas e não necessariamente eles vão jogar todas as partidas. A tendência é que não joguem. Então, o Vasco precisa contratar mais. Vai contratar do mesmo nível? É difícil, mas contrate aquele que o nível caia o menor, o mínimo possível.
É isso.
E porque senão a diferença é brutal.
São 6h15.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira.
Foram sorteados os jogos do confronto entre Brasil e França, válido pela Copa Davis, que é uma espécie de Copa do Mundo por países no tênis masculino. As equipes se enfrentam neste sábado e domingo em Orleans, na França, e o time vencedor avança para as oitavas de final da competição. João Fonseca, número 99 do ranking mundial da ATP, enfrenta Hugo Humbert, número 15 da lista, amanhã, a partir das 10h30, horário de Brasília. Na sequência, Thiago Wilde, número 76 do ranking, enfrenta Arthur Fils, número 19 do ranking da ATP. No domingo, os duelos de simples se invertem e também está programada a partida de duplas, duelo que abre o dia de competições a partir das 10h. No regulamento, o confronto terá 5 jogos e aquele país que vencer 3 partidas avança na Copa Davis. Além de João Fonseca e Thiago Wilde, Matheus Pucinelli, número 302 do mundo, além dos duplistas Rafael Matos e Marcelo Melo, fazem parte da seleção brasileira nessa Copa Davis. E neste final de semana acontece mais uma edição do tradicional Grand Slam de Paris, uma das principais etapas do Circuito Mundial de Judô. O Brasil terá 7 atletas na competição e o destaque fica para Rafaela Silva, campeã olímpica e bicampeã mundial no peso leve até 57 quilos, fará sua segunda competição internacional na categoria até 63 quilos. Além de Rafa Silva, o Brasil terá outros 6 judocas no Grand Slam de Paris. No feminino, Nauana Silva acompanha Rafa na categoria até 63 quilos. Entre os homens, serão 5 brasileiros, incluindo os medalhistas olímpicos por equipe Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. Completam a lista de inscritos Vinícius Ardina, Gabriel Falcão e Luan Almeida. As eliminatórias do Grand Slam de Paris começam às 6h de amanhã, no horário de Brasília. E a celebração da posse da gestão de Marco Laporta e Anne Marques, novos presidente e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, COB, foi marcada por novidades. A principal delas foi a mudança na marca do time Brasil. Sai a flâmula usada nos últimos 10 anos para dar lugar a um escudo ainda com a bandeira do país como protagonista, acompanhada dos aros olímpicos, agora coloridos. Já Anne Marques, primeira mulher a ser vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, será a chefe da missão nos Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos e nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Ela celebrou o fato de poder escrever a história no esporte olímpico brasileiro mais uma vez.
Mais uma vez a gente escreve uma linha no livro da história do esporte olímpico no Brasil. Pela primeira vez na história do Comitê Olímpico do Brasil, a gente vai ter uma mulher vice-presidente. representadas e encorajadas. Não me deixem só, venham junto comigo, pelo amor de Deus. Eu digo que eu peguei na maçaneta, abri a porta e quebrei e joguei fora. Agora a porta está aberta, tem que vir um monte de gente junto comigo, um monte de mulher, porque a gente, quando a gente se prepara, quando a gente quer, a gente tem a confiança que a gente precisa para estar aqui, no lugar que normalmente era ocupado por homens. Mas é um espaço que a gente conquista. Eu queria agradecer isso.
E outros nomes da diretoria do COB foram apresentados. Manuela Pena volta à entidade na função de diretora de comunicação e marketing, cargo que ocupou de 2018 a 2022. O medalhista olímpico de vôlei de praia, Emanuel Rego, será o diretor-geral. E o ex-jogador de basquete e ex-diretor de esportes olímpicos do Flamengo, Marcelo Vido, chega para ser o diretor de operações do COB.
6h20, você curtindo a Rádio Nacional com o programa No Mundo da Bola. É hora do
Esporte Internacional.
Foram sorteados hoje os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa 2024-2025. A primeira fase de mata-mata depois da etapa de pontos corridos. As equipes vencedoras nos 8 duelos, que serão disputados entre os dias 11 e 19 de fevereiro, avançam para as oitavas de final, onde outros 8 times já estão garantidos. Um novo sorteio após os playoffs define o caminho dos classificados para as oitavas de final. Os confrontos são os seguintes: Brest e Paris Saint-Germain. O vencedor enfrenta Liverpool ou Barcelona. Clube Brugge e Atalanta. O vencedor enfrenta Lille ou Aston Villa. Manchester City e Real Madrid. Que jogo, hein? O vencedor enfrenta Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen. Podemos ter um clássico de Madrid, então, na próxima fase, nas oitavas. Juventus e PSV Eindhoven. O vencedor enfrenta Arsenal ou Inter de Milão. Mônaco e Benfica. O vencedor encara Barcelona ou Liverpool. Sporting e Borussia Dortmund. Quem passar encara Aston Villa ou Lille. Celtic e Bayern de Munique. O vencedor pega Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid. E Feyenoord e Milan. O vencedor enfrenta Internazionale de Milão ou Arsenal. Ou seja, podemos ter também o clássico de Milão. Os duelos agora entram no formato clássico de mata-mata das competições da UEFA. Jogos de ida e volta valendo a classificação para a fase seguinte. Avança quem tiver vantagem na soma dos placares. Em caso de igualdade, o desempate será na prorrogação e na disputa de pênaltis, caso seja necessário. Bom, mas nesse final de semana tem muito futebol europeu e o Bruno Mendes está chegando. Boa noite, Bruno!
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos lá, dar aquela passeada pela Europa. Fim de semana movimentado. Campeonato inglês, a Premier League, 24ª rodada. Neste sábado teremos Nottingham Forest e Brighton, Bournemouth e Liverpool, Everton e Leicester, Ipswich e Southampton, Newcastle e Fulham, Wolverhampton e Aston Villa. No domingo, 3 jogos, Brentford e Tottenham, Manchester United e Crystal Palace, Arsenal e Manchester City. Na segunda-feira, completa a rodada Chelsea e West Ham. Campeonato Espanhol, La Liga, 22ª rodada. Teremos neste sábado Getafe, Sevilha, Villarreal e Valladolid, Atlético de Madrid e Mallorca, Espanhol e Real Madrid. No domingo, 4 partidas: Barcelona e Alavés, Valência e Celta de Vigo, Osasuna e Real Sociedad, Betis e Atlético Bilbao. A rodada termina na segunda-feira com Girona e Las Palmas. Partindo agora para a Bundesliga, campeonato alemão de futebol, que entra na sua 20ª rodada. Teremos neste sábado Stuttgart e Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique e Werder Bremen, Freiburg e Holstein Kiel, o Heidenheim enfrenta o Borussia Dortmund, o Bochum enfrenta o Freiburg, o São Paulo encara o Augsburg e Union Berlin recebe o RB Leipzig. No domingo, 2 jogos: Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, Bayern Leverkusen e Hoffenheim. Campeonato italiano, 23ª rodada do Calcio. Neste sábado a bola rola para Udinese e Venezia, Monza e Verona, Atalanta e Torino, Bologna e Como. No domingo teremos Juventus e Empoli, Fiorentina e Genoa, e aí dois grandes clássicos: Roma e Napoli e o clássico milanês Milan e Inter de Milão. Na segunda-feira a bola rola para Cagliari e Lazio. Vamos passar agora ao campeonato francês de futebol, a Liga One. 20ª rodada. Neste sábado teremos Brest e Paris Saint-Germain, Mônaco e Auxerre. Lille enfrenta o Saint-Étienne. No domingo, o Toulouse encara o Nice, teremos Angers e Le Havre, o Rennes encara a equipe do Nantes, o Rennes enfrenta o Estrasburgo e o Olympique de Marseille encara o Lyon. E finalmente, pelo Campeonato Português de Futebol, 19ª rodada, teremos no sábado Nacional e Arouca, Santa Clara e Casa Pia, Gil Vicente Estoril, Vitória de Guimarães, AVS Sade. No domingo, Sporting Farense, Estrela Amadora e Benfica. Na segunda-feira, duas partidas, Moreirense e Braga, Rio Ave e Porto. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados desse programa no Mundo da Bola.
Maravilha, valeu, meu querido Bruno Mendes. E o Flamengo, hein? O Flamengo anunciou o empréstimo do meia Carlos Alcaraz ao Everton da Inglaterra por 6 meses. O acordo tem cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato. O jogador não viaja com o grupo para Belém, onde acontece a decisão da Supercopa do Brasil domingo, entre Botafogo e Flamengo. Ô Luciana Zogaibe, o Alcaraz a gente pode colocar como um fracasso, a maior compra da história do Flamengo. Não deu certo, Luciana Zogaibe?
Eu acho que não chega a ser um fracasso, até porque ele pouco jogou, né? Não deu para nem dizer de sucesso e nem fracasso, né? Eu acho que realmente foi uma compra num valor alto. E que talvez o Felipe Luiz, né, nessa análise, parece que a proposta chegou nessa madrugada, né? Até ontem ele até jogou razoavelmente bem, o Felipe até elogiou, falou que foi o melhor jogo dele no Flamengo e tudo. E parece que a proposta chegou de madrugada. Analisando, pensando, talvez ele não vá ter muitos minutos, porque ele não vai ser titular do time. Não vai ser titular, ele vai barrar o Arrascaeta, ele vai barrar o...
Só o Arrascaeta que ele não barraria, o resto
mas a posição dele ali, meio de meia e tal, fica difícil. Tanto que ontem, depois que o Arrasca chegou, ele entrou, ele foi um pouquinho mais recuado. Mas tendo o Gerson, fica mais difícil. Então, talvez ele não vá ser titular e aí vai desvalorizar, né? Diante do valor que o Flamengo pagou, deve ter pensado, talvez seja melhor agora, então, emprestar e botar uma cláusula de compra obrigatória. Quer dizer, muito provavelmente ele vai ser negociado e vai também aliviar um pouco a folha, porque o salário também não era barato, além da grana investida. E aí foi a outra diretoria que fez essa compra, já tinha, né, ali uma rusgazinha em relação a isso, né, que não tinha sido muito aprovada essa decisão dessa compra, enfim. E aí é isso, foi muito surpreendente, né? Porque ninguém esperava por essa notícia, não vazou por canto nenhum. E quando foi anunciado pelo Flamengo, ficou todo mundo sem entender nada, né?
Ô Rodrigo, rapidamente, o Flamengo não tá muito bem das pernas financeiramente, não, hein?
Não está,
mas... Acho que a última diretoria deixou um problema aí.
Pois é, mesmo assim, está muito à frente de outros, da maioria.
Mas em relação aos últimos
anos... É aquilo que nós falávamos no início do programa. O cara ganha 5, passa para 15. Quando ele volta a ganhar 5, ele vai sentir uma diferença. É. Então o Flamengo, nos últimos anos, se acostumou a ter os cofres transbordando. A realidade não é essa. E agora é preciso ter criatividade para montar o outro grande elenco.
Valeu, Rodrigo.
Abraço, André.
Valeu, Luciana.
Valeu.
Fechamos No Mundo da Bola. A gente volta segunda. Fiquem com o Gol Nacional. Valeu.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes. É verdade, Alan vem de fora da grande área. Bomes, pá! Mas é Carlos a boleia do ângulo, Bruno Mendes.
Que chutaço do Alan, tá jogando bem, trouxe pro pé esquerdo. A turma do Sampaio foi deixando aberto. Ele procurou o ângulo superior esquerdo, a defesa foi feita. Vem a bola na área do
Luiz, ela cobrou, a bola vai entrando. Checha da rede, até o gol hoje tá chorado, meus amigos do Brasil. Tem ele balançando no Maracanã, no meu 30 minutos cravados, segundo ato do espetáculo, respira aliviada nação rubro-negra. O Alacian, o garoto tem estrela, usa a cabeça pra botar o Flamengo na frente. O Alacian, 64 nas costas, bota a bola do barbante, tira o zero do placar e rabisca na mais querida do Brasil. Flamengo 1, Sampaio 0. Passe 42. Arrascaeta bateu. Curtinho entregando para Luiz Araújo. Foi para a linha de fundo. Vem cruzamento para a boca do gol. Gol! Pelo meio, uma cabeçada que parece um chute